Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o passado não se muda. O que se pode fazer é contá-lo de acordo com as conveniências de quem o reescreve. Nestes casos, eu fico como ensinava Ulisses Guimarães, com sua excelência, o fato. Sabemos todos que a presidente está sendo julgada por conta de atos administrativos cometidos a partir do início do seu segundo mandato. É importante, no entanto, situar o contexto em que eles foram cometidos e lembrarmos a evolução do quadro de deterioração fiscal que levou àquelas condutas. As contas do governo referente a 2014 não foram aprovadas pelo Tribunal de Contas da União, pois haviam fechado com um déficit de mais de 32,5 bilhões, o primeiro resultado negativo desde 1997, quando o país passou a perseguir metas fiscais. Assim como é fato que já em 2012 se conhecia o que ficou popularizado como contabilidade criativa, subterfúgio adotado para escamotear a expansão da despesa pública, do déficit e da dívida governamental. No final de 2013, ficara evidente que a situação havia fugido do controle. Mesmo assim, durante toda a campanha pela reeleição, as equipes de governo e de comunicação insistiam que estava tudo sob controle e que, a partir de 2015, o Brasil voltaria àquele admirável mundo novo que conhecera. A realidade, entretanto, a partir de janeiro de 2015, sabemos todos, ela se impôs. Pior, as pedaladas fiscais cresceram exponencialmente, a ponto de se tornar inevitável um ajuste fiscal para cobrir os rombos do orçamento da União. Descumprir as leis orçamentárias de maneira sistemática e crescente é uma infração político-administrativa punida com impedimento para o exercício do cargo nas três esferas de poder. Na ação que aqui julgamos, como constatou o relatório do brilhante senador Antônio Anastasia, restaram comprovadas o crime de responsabilidade e as ditas pedaladas fiscais. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a presidente não veio ontem aqui, diante desta casa, fazer uma autocrítica. Apesar das mais de 10 horas que aqui esteve nesse plenário, ela permaneceu, falou com o seu público apenas para complementar e concluir a sua brilhante biografia. Não inovou, ao contrário, repetiu os argumentos que já vinha sendo usado. Portanto, sem surpresa, tanto em relação à coragem da presidente, quanto em relação ao seu distanciamento permanente desse parlamento. Senhoras e senhores, senadores e senadoras, a democracia não se exerce de forma centralizadora, mas sim com a capacidade de dialogar com os setores produtivos, sociais e organizados. É a maneira mais rápida e eficiente para se deter problemas e atender reivindicações. Governos que respeitam os diferentes segmentos da sociedade têm a obrigação democrática de fazer gestos em direção às forças oposicionistas. Montar uma base parlamentar que lhes dê sustentação, tarefa que também exige bons ouvidos para o diálogo, minimizam dificuldades das relações com o Legislativo. O mesmo respeito que deve ser dispensado aos órgãos de controle e fiscalização, cujo papel é o de alertar para os desvios contra as leis e a Constituição. O sucesso de um governo vem de sua capacidade de formular estratégias políticas coerentes de longo prazo. Crises econômicas geram legítimos descontentamentos e enfraquecem governos a tal ponto que eles ficam irremediavelmente incapacitados de persuadir a sociedade. Hoje é preciso reconquistar a confiança dos empresários, a confiança dos trabalhadores e da juventude brasileira. É preciso unir o Brasil sob suas lideranças e suas forças produtivas. É um erro, entretanto, acreditar que, largados à própria sorte, os conflitos se reconciliam e as demandas se reequilibram. Como militante do PMDB, há mais de 40 anos, deputado federal por 3 mandatos e hoje senador da República pelo meu querido Ceará, tenho certeza que esse Congresso Nacional sabe que a missão que consiste em traduzir e dar força legal para as prioridades que temos. Estabilizar a economia, recuperar os empregos perdidos e reacender a confiança de mais de 200 milhões de brasileiros. Para finalizar, senhor presidente Ricardo Lewandowski, senhoras e senhores senadores, desde o princípio afirmo que este processo de impeachment se caracteriza pelo respeito aos caminhos definidos pela Constituição, pelo zelo a prazos e normas e pela isonomia de direito entre acusação e defesa durante todo esse processo conduzido por Vossa Excelência. Tudo veio ao seu tempo. Não abreviamos ritos, não simplificamos atos, não admitimos atalhos. O cuidado e a liturgia com que Vossa Excelência, presidente e ministro Lewandowski, e nós tratamos esse tema foi de respeito ao Estado Democrático de Direito. Esta foi a marca do presidente dessa casa, senador Renan Calheiros, aplicadamente seguida pelo meu amigo senador Raimundo Lira, na Comissão Especial do Impeachment, a quem quero aqui, como líder do PMDB, agradecer e elogiar pela forma correta e firme com que presidiu aquela comissão. O trabalho e o respeito à legalidade engrandecem esse Senado da República e não deixam, senhor presidente, máculas para a história da instituição e para a democracia brasileira. Muito pelo contrário. Portanto, senhor presidente Lewandowski, quero mais uma vez parabenizar a Vossa Excelência pela conduta como juiz, como ministro, como presidente dessa casa durante esse processo de impeachment. Por todas essas razões, senhor presidente, como líder do PMDB, eu voto sim e respeito as divergências e encaminho o voto favorável ao impeachment, lamentável, o impeachment da presidente Dilma. Era o que tinha a dizer, senhor presidente.